Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todas as quintas-feiras, de 19h30 até as 20h30. Parte técnica, meu fiel escudeiro aqui, Tomás. E hoje eu vou pegar uma série de tópicos para poder compartilhar com vocês vários temas bem legais. Daqui a pouquinho a gente vai começar a dissecar alguns desses temas. E São Paulo aqui está muito frio, pessoal. Hoje melhorou um pouquinho. Eu moro no bairro da Saúde, o Tomás mora lá no, na área do Tucuruvi, lá onde ele mora é mais frio, porque é perto do Horto, perto da Cantareira. O Tomás deu 5 graus lá no meu bairro, cara, antes de ontem. Ontem deu 6, cara. E aí, aquele frio. Imagino lá no sul, né? Eu vou embarcar amanhã para Curitiba, amanhã de manhã. Vou estar fazendo uma palestra amanhã à noite, um curso no sábado e no domingo, patrocinado pela editora COI, de Curitiba, com a qual eu tenho publicado o livro Na Luz de Krishna. Inclusive, vou conversar com a diretoria da COI sobre a reedição, fazer uma nova edição do livro, que eu gosto bastante. E talvez vocês estejam notando, porque a minha voz está um pouco anasalada, porque ontem eu amanheci com uma rinite alérgica por causa do frio. Essa rinite, de vez em quando, ela me pega, fica 2, 3 dias, depois vai embora. E aí atrapalha um pouquinho, porque a congestão nasal afeta um pouco, começa a tossir. Então eu estou bem, mas a voz está um pouco anasalada, mas a energia está legal. É somente o desconforto de nariz congestionado, garganta seca, raspando, mas só para não estranhar a minha voz anasalada. Pessoal, é o seguinte, eu sempre trago relatos aqui para vocês das coisas que acontecem comigo, vivências, seja nas saídas do corpo, seja aqui pelas questões anímicas ou mediúnicas, aqui mesmo no plano físico, e eu procuro compartilhar relatos, obviamente, para poder clarear outras pessoas que têm os mesmos relatos. O ser humano é muito parecido. A experiência que eu tenho, muitos de vocês também têm. Cada um do seu jeito, cada pessoa tem sua maneira de ser, mas o ser humano é muito parecido em geral. Então, eu conto alguns casos aqui, sempre no sentido de clarear a informação, para não ficar somente explicando partes técnicas de temas relativos às saídas do corpo, por exemplo, chakras, coisas legais de estudar, mas eu vou mesclando com outras coisas para dar dinâmica, né? Não ficar sempre de um jeito só. Por isso eu sempre trago relatos para cá. O plano extrafísico percebe isso e às vezes me fornece condições de eu ter experiências diferentes para poder chegar e contar, porque isso vai clarear para vários de vocês com experiências similares. E antes que eu me esqueça também, eu tive há 20 dias atrás no Rio de Janeiro, fazendo 4 palestras em 4 bairros e grupos diferentes. Eu tive em Brás de Pina, eu tive depois no Sampaio, que é ali perto do Méier, estive na Tijuca e na Ilha do Governador. Em abril, que eu tinha estado antes, eu estive em Laranjeiras, Tijuca e Jacarepaguá e Recreio. Dessa vez, em setembro, agora a primeira semana de setembro, entre 5 e 8 de setembro, estarei novamente no Rio para mais 4 palestras em 4 grupos diferentes. Dessa vez, 2 palestras em Pedra de Guaratiba, uma em Olaria e a outra em Campo Grande. As 2 palestras em Pedra de Guaratiba serão em 2 grupos diferentes de Umbanda, com temas diferentes que eu vou apresentar. A palestra no sábado, dia 7 de setembro, em Olaria, é dentro do Instituto Leonardo da Vinci. Funciona num prédio muito legal em Olaria, o prédio onde está congregada a Ordem Rosa Cruz também, uma das linhas da Rosa Cruz lá. Esse pessoal sempre recebe muito bem. E no domingo, na Fraternidade João Batista, que é um centro espírita enorme, no bairro de Campo Grande. Então, eu vou com frequência ao Rio. Então, a programação entrou hoje lá no meu Instagram, que é arroba Wagner Deloy Borges. Quem é do Rio, quer assistir às palestras, entra lá no Instagram, vai ver os banners, informações, datas, lugares e para pegar informação. Tá bom? Então, vamos lá. Hoje, de tarde, apareceu uma mulher extrafísica para mim, que eu faço questão de compartilhar com vocês o que ela me passou. Deixa eu tomar uma água aqui por causa da garganta. E ela é uma mulher negra, de uns 50 anos, que foi a primeira vez que eu a vi. É uma mulher negra, 50 anos, muito bonita a expressão dela, assim, muito alegre. Ela é cheinha, ela é forte, veste uma roupa elegante, uma saia elegante, uma blusa elegante. Só que assim, no geral, olhando, a indumentária dela parece mais da década de 1970 até 1980. Não é uma roupagem moderna. Então é claro que ela viveu nessa época e desencarnou e está trabalhando do lado de lá. Uma pessoa excelente, bem-humorada, que mulher bacana. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que ela me falou. Uma delas é uma pequena prática que eu vou sugerir para vocês agora. Essa prática, ela é direcionada para pessoas que trabalham projetando energia com as mãos. Não importa o método que você esteja trabalhando. É você, curador e curadora, que trabalha usando as mãos em qualquer grupo espiritual ou em grupo nenhum, mas que trabalha a sua energia, que irradia a favor do bem e da cura dos outros ou a cura da humanidade. Então é uma prática voltada para praticantes de exteriorização de energia. Então não é uma coisa que alguém que não mexe com energia, não esteja acostumado, vá fazer, mas pode ser bom para todo mundo. Essa prática eu aprendi há muitos anos com um dos mentores espirituais que opera na área da Umbanda, no astral extrafísico aqui sobre a Umbanda. Eu vejo seres espirituais de vários lugares, que eu dou palestra em muitos lugares. Sou sempre muito bem recebido pela postura universalista que eu adotei, que para mim é a que me faz bem. Cada um tem seu caminho, o meu caminho é a abertura da minha mente. Eu não suporto ficar preso em dogma, amarrado, engessado em algum contexto, fechado, achando que só ali está a verdade absoluta. Eu nunca consegui prender minha consciência assim. Eu já nasci assim, eu acho que eu já trago isso de outra vida para cá. E eu sei que alguns de vocês também são assim. Não que você não possa participar de um grupo específico. Pelo contrário, participe, esteja junto de outras pessoas, apenas não prenda a consciência achando que ali tem tudo, porque nenhum grupo espiritual de lugar nenhum, oriental ou ocidental, moderno ou antigo, detém a verdade absoluta, né? Aqui na Terra nós temos verdade relativa dentro do nível de percepção relativo que todos nós temos diante do infinito, que tem muito mais coisas que a gente não conhece. Então o absoluto perene, o todo está em tudo. Agora, nós estamos aqui dentro de uma condição temporária na matéria, usando o corpo humano com os cinco sentidos, limitando e comprimindo a nossa percepção. Quando a gente entra em estados alterados de consciência ou experiências parapsíquicas, há um alargamento da percepção, uma expansão do campo energético, da percepção da pessoa pela clarividência, pela clareaudiência, pelas saídas do corpo, pela ativação dos chakras, pelos fenômenos anímicos ou mediúnicos, pela passagem da energia de algum nível que a pessoa saiba fazer. Então, esta prática me foi sugerida há anos por um mentor espiritual que opera no astral da Umbanda aqui no Brasil e que me passou esta sugestão. Eu anotei, guardei, algumas vezes fiz, porque assim, eu tenho tantas práticas que eu fui aprendendo ao longo dos anos, que vocês vão falar assim, o que você usa? Eu uso o que der vontade, naquele contexto, naquele momento, e aí eu vou fluindo e vou sentindo o momento e vou usando o que eu sei. Então não estou preso nem a isso. Tal prática pode funcionar assim, outra prática pode funcionar assado, e eu vou levando. Então eu guardei essa prática, talvez tenha até comentado anos antes aqui no programa, mas hoje eu quero colocá-la em outro contexto. Esta mulher negra, bela, maravilhosa, gente, que apareceu para mim hoje, ela me fez lembrar dessa prática. Ela falou, você lembra daquela prática da luz azul nas mãos? Seria bom retomá-la. Assim, sugestão dela. E eu quero passar para vocês. É o seguinte, vocês curadores e curadoras, vocês estão acostumados a encher as mãos de luz, a dilatar a aura das mãos, ativar os chakras das mãos e dos dedos. Então, muita gente visualiza a luz dourada nas mãos, luz amarela, mas tem muita gente que trabalha com cores, utilizando seja nos chakras gerais ou nos chakras das mãos na hora de passar energia. Ela sugeriu que eu passasse isso aqui, retomasse isso, reativasse essa prática antiga estende as mãos aí quando você tiver oportunidade, estiver trabalhando aí do seu jeito, e visualiza energia azul envolvendo as mãos, sabe? Mas expandindo suavemente a energia das mãos. E pense no nome de Iemanjá. Então, é claro que isso está dentro do contexto da Umbanda. O nome de Iemanjá, eu já contei aqui em outros programas, funciona como um mantra dentro da atmosfera do Brasil, onde a egrégora da Umbanda é enorme e o nome de Iemanjá tem uma egrégora muito legal. Já contei casos aqui sobre isso, que vocês que escutam o programa devem estar lembrados. Estenda as mãos para frente, enche energia azul com calma. É uma coisa suave, tranquila. Pensa no nome de Iemanjá no chakra frontal, não mexe a boca, ou nos chakras das mãos e tranquilamente trabalha sua energia como queira, por alguns minutos, usando o nome de Iemanjá como referência para o seu coração, para a sua mente, enquanto trabalha energia. Ela me sugeriu isso, olha, retoma essa prática, ela é muito útil para curadores e curadoras e muito útil para médiuns que queiram desintoxicar um pouco o campo energético, que queiram fazer uma limpeza espiritual, tipo um autopasse com as mãos azuladas pensando em Iemanjá. E quando eu falo pensando em Iemanjá, não é no sentido ficar ligado a uma forma, não. Iemanjá no sentido uma atmosfera, um dos aspectos da Mãe Divina, que aqui cultuado no Brasil, mas através de toda a tradição afro vinda da África e adaptada no Brasil, dentro da área da Umbanda principalmente, isso tem uma atmosfera maravilhosa, né? Então, trabalha dando um alto passe, ou alto reiki, ou alto cura prânica, o método que você quiser, ou irradia pelas mãos para fora, luz azul envolvendo as mãos, o nome de Iemanjá. É uma prática muito legal de fazer, finalzinho da tarde. Eu encerrei minha jornada de trabalho hoje em casa, home office, né? Passei o dia trabalhando, fazendo um monte de coisa. E aí, sentei no finalzinho da tarde e fui fazer essa prática que ela apareceu para mim e me sugeriu. Aproveitando a presença dela, né, ali, junto comigo, e é claro que essa presença não é à toa, deixa eu ali ver esse cara, não. É porque eu vinha para cá fazer o programa e ela queria trazer uma energia, né, para me fortalecer. Eu estou com essa rinite atrapalhando para eu poder chegar aqui e poder passar um conteúdo legal para vocês. Aí vem essa sugestão das mãos azuladas, Iemanjá como mantra. Aí agora está aí com vocês, pratiquem, quem quiser, é claro, e veja o efeito para vocês. E sempre que vocês forem fazer qualquer prática, entenda, pode não dar efeito, simplesmente não funcionou para você. Não existe prática milagrosa. Uma prática que funciona para alguém, o outro não teve nada, por temperamento, maneira de ser, ou qualquer coisa da pessoa. Funcionou para um, não funcionou para o outro. Por isso você tem que ter vários recursos e ver o que se encaixa com o seu jeito de ser. Agora, um detalhe importante. Eu aproveitei a presença dela e ela fala muito. Quando eu digo fala muito, telepaticamente, assim, ela joga conteúdos mentais. Como a gente fala aqui, ela expressa aquilo mentalmente, eu fui captando o que ela me falava. E ela é bem ativa, ela desliza no ambiente, ela chega a fazer uma dança bem lenta, suave, ela gosta muito de dança. Primeira vez que eu a vi e gostei muito da atmosfera dela. E ela me falou algumas coisas que eu quero agora compartilhar com vocês, dela, do jeito dela de ver as coisas. Ela fez uma associação, uma analogia com algo que eu também não me lembrava há muito tempo. Eu escrevi, acho que 2 ou 3 textos, chamado fanal de luz ou fanal da consciência. O que é um fanal? Fanal é um sinal luminoso. Quando uma embarcação está perdida, sei lá, numa tempestade, quem está em terra emite um sinal luminoso para que aquela embarcação possa ver aonde está a terra, se localizar para poder aportar ali. Então, fanal é o sinal luminoso para uma embarcação que está perdida. E outrora, como é que os povos antigos faziam? Uma nau está perdida ali no, na costa. O pessoal de terra chega na praia e acendia um monte de fogueiras grandes, que seriam sinais luminosos, ou seja, os fanais, para que o pessoal da embarcação visse a luz das fogueiras e falasse, é ali que está a terra. Então a expressão fanal significa um sinal luminoso, uma luz que guia o caminho, que fala, está aqui, você está perdido ali, vem para cá, que aqui está em segurança. Ela me falou de fanais espirituais. E eu falei assim, fanais, sinais luminosos, né? E ela falou para mim assim, estudos espirituais, seja eles em que área for, são fanais espirituais, porque a pessoa está perdida dentro da vida cotidiana ou dentro dela mesma, quando ela lê um tema que suscita algo espiritual, que transcende o limite apenas do físico, é como um sinal apontando para a consciência dela de que existem outras coisas além do que os cinco sentidos estão mostrando. Estudos espirituais, música com um teor que faça a pessoa pensar no mais alto, reuniões espirituais sadias, baseadas na luz, tudo isso são fanais espirituais, pontos luminosos que os seres humanos olham e seguem, principalmente os estudos espirituais, os livros, os conteúdos, servem para tirar a pessoa. Ela está perdida nela mesma, nas coisas somente do aqui e agora. É como uma embarcação perdida. Ela lê um texto que fala de algo mais alto, ela se posiciona, ela sabe que não é só a vida material. Ela está numa reunião espiritual que não é o cotidiano dela na rua, é uma reunião espiritual, seja lá onde for. Ela está meditando, ela está fazendo um trabalhinho de energia, ou está conversando sobre espiritualidade com alguém. Tudo isso são fanais espirituais, sinais que nos ajudam para que não fiquemos perdidos somente aqui na rota das coisas da Terra, sem os sinais luminosos espirituais à nossa frente. E ela fez essa analogia que eu achei espetacular. Estudos espirituais são fanais espirituais. Pessoal, não deixa de estudar conteúdos espirituais, seja numa área X ou Y, ou em nenhuma área. Precisamos disso. E não é, quanto tempo? A vida inteira, porque nós estamos aqui embaixo na matéria ralando. Então, estuda coisas legais, desperta um pouquinho seus sentimentos, seus pensamentos e vai levando da melhor forma que você puder. Mas não deixa de ver sinais espirituais luminosos, mesmo em meio às encrencas do dia, mesmo em meio a tanta coisa pesada. Não deixa de ver os fanais espirituais que a vida também nos traz, seja um mentor espiritual inspirando, um livro que você está lendo, uma música legal que você está ouvindo, uma reunião espiritual bacana, conversando com alguém sobre algum tema espiritual, ou simplesmente meditando na imensidão da vida, muito além do ego da gente. Tudo isso são fanais espirituais. E ela me passou esse conteúdo, eu achei isso assim, de uma sabedoria, e ela é muito bem-humorada. Ela me disse o seguinte, ó, bom humor é saúde mental. Ela é muito bem-humorada, muito risonha. Essa mulher negra, cinquentona, cheinha assim, gordinha, igual eu também aqui, gordinho, e com uma energia maravilhosa. E eu quero anotar, eu quero compartilhar com vocês o seguinte: eu perguntei para ela assim: você falou luz azul nas mãos, o nome de Iemanjá, você opera no astral da Umbanda também, como mentor que um dia me passou essa prática? Ela falou assim, eu não sou da Umbanda, eu não sou de lugar nenhum, eu sou do mundo. Eu funciono onde eu sinto que é para estar e passar uma energia legal. Eu achei a resposta dela muito legal. E ela falou assim, você me vê com a aparência que eu tenho, que foi minha última vida, mas eu já fui muitas outras coisas. Eu sou uma consciência. Eu não tenho cor. A minha cor é a do infinito, que é a da luz. E apontou para mim e falou assim, você também não tem. O teu corpo tem uma pigmentação de pele, mas você é uma consciência vinda de outros lugares e todas as pessoas que estão na Terra também. Então a cor de cada um é a cor do infinito, a cor da luz. Me disse ela e riu. E ela também, eu falei assim, você é muito elegante, a sua roupa. E ela parece uma executiva, gente. E ela falou assim, eu trabalho com a parte espiritual, mas eu não perco a linha. E riu para mim, foi muito... Eu gostei, adorei esse espírito, tá? E ela falou, eu falei assim, já que você não está ligada a atmosferas específicas, você segue algum padrão, assim, alguém orienta você? Ela falou assim, ninguém manda em mim. Eu falei assim, mas você segue assim por sua conta? Ela falou, não, há uma hierarquia espiritual que eu sigo, né? Essa hierarquia da luz não é nada personalizado e eu sigo e respeito as leis maiores acima de mim. Agora, ninguém manda em mim. né? E ela falou claramente que ela está dentro da tradição do sagrado feminino, da mãe divina. Por isso ela situou Iemanjá para mim, mas ela disse que está ligada a vários dos arquétipos da mãe divina em várias culturas e que ela gosta dessa vibração e que ela gosta de ser mulher e aparecer mulher, mas ela sabe que é uma consciência, mas ela gosta muito da vibração da mãe divina e se orgulha de ter sido mulher na última encarnação, e por isso ela trabalha na luz da Mãe Divina. Eu achei isso também muito legal. E ela me disse também o seguinte, ela trabalha energia com as mãos e ela aponta assim para frente, fala assim, segue o caminho da luz. E ela me disse assim, a minha função é mostrar a abertura dos caminhos espirituais e estimular o estudante espiritual a seguir firme na senda, sem desistir, nem por pressão espiritual, nem por pressão humana, simplesmente seguir na senda. Se a pessoa tem no coração dela essa luz, ela sabe que tudo aqui é temporário e que o infinito é muito maior do que o que ela entende. E ela vai perseverar e vai assumir a espiritualidade dela dentro dela mesma e nada vai conseguir travá-la. E ela falou, eu gosto muito de abrir o caminho, mostrar o caminho, mas eu não ando pela pessoa, ela que vai ter que ir. Mas eu mostro o caminho e falo, firmeza, vai lá, entra, faz o que você tem que fazer, cumpre seu trabalho, vai em frente, né? E ela me falou isso, que eu achei assim também muito legal. Ah, que mais aqui? Eu anotei as coisinhas que ela me falou. Peraí. Cadê? Ah, ela não gosta de ver uma pessoa acalentando climas sombrios na mente. Ela falou que quando a pessoa fica criando climas sombrios na mente, seja lá por que motivo, a aura da cabeça fica escura. E ela diz que isso vira uma pobreza, a aura escura, porque a aura da cabeça tem que ser hiperbrilhante. Porque ali está o chakra do alto da cabeça, aqui sou eu já interpretando, o chakra do alto da cabeça, que é o único que aponta para cima. Imagina o chakra que está ligado às estrelas lá em cima, topo da cabeça, e a aura disso escura realmente é horrível. E ela falou que não gosta de ver trabalhadores espirituais acalentando pensamento ruim ali ou elucubrando coisa ruim, seja pela imaginação ou pela má intenção, que ela diz que vê isso e que ela se sente assim péssima e se afasta da pessoa, ela deixa a pessoa com a causa e efeito dela mesma. E eu falei, mas não era para você ajudar? Ela falou assim, eu não faço milagre, eu ajudo quem quer ser ajudado. Agora, eu não vou ajudar alguém que não quer ser ajudado e que acalenta pensamento negativo, quer ficar nisso e não quer sair, e está até acalentando vingança. Ela falou, meu trabalho não é transformar ninguém, isso aí é a pessoa que se transforma. Meu trabalho é abrir o caminho, mostrar a luz, a pessoa entra se quiser. E aí ela me falou tudo isso, gente, e eu fiz questão de trazer aqui para vocês o relato dessa mulher negra maravilhosa que apareceu hoje. Torço para que ela apareça novamente em outro momento, me passe aí conteúdos legais. Eu adorei a energia dela e repetindo uma coisa que eu sempre falo para vocês. Nenhum de vocês precisa acreditar em nada do que eu estou falando. Filtra tudo, vê se tem lógica, razão, bom senso, tá? E observa o conteúdo do que eu estou passando, se aquilo for evolutivo e positivo para você, pega. Se achar que não, simplesmente recuse. Não pega, filtra. Usa seu discernimento. E também sei que ao contar algo assim, muita gente não acredita, acha que eu inventei, ou, né, alguns mais céticos, acho que ele está inventando. Não precisa inventar nada, gente. Eu vou fazer 63 anos o mês que vem. Estou trabalhando com isso um monte de tempo. Eu não vou ficar inventando coisa. Eu sei a responsabilidade das coisas. Sei que tudo é visto do plano espiritual para cá. Eu não vou aprontar, não vou ficar com irresponsabilidade ao passar uma informação. Tem também os outros, vão falar, olha, isso aí acho que é o diabo enganando ele, um religioso fanático, diria. O outro, mais esotérico, ah, eu acho que isso aí é um espírito da natureza, um elemental que apareceu. O outro vai falar, isso é um fractal. As pessoas adoram interpretar a experiência alheia. Eu vi, eu sei, trabalho com isso há anos, tenho completa consciência de que tinha uma presença espiritual na minha frente, um espírito desencarnado, que era uma mulher que estava aqui e que hoje continua viva do outro lado e é uma pessoa maravilhosa. Eu estou doido para encontrá-la de novo. E tomara que seja fora do corpo, que aí eu converso com ela com mais lucidez, mais consciência, tete a tete do lado de lá. É uma pessoa, como é pessoa o Tomás que está ali, hoje está aqui a Cássia, que mora em São Bernardo, pediu para vir assistir o programa ao vivo. Seja bem-vindo aqui, Cássia. Você está assistindo aqui ao vivo, a Cássia está ali, o Tomás está ali. São pessoas e individualidades. Centelhas vitais do Eterno em forma humana aqui. Daqui a pouco eles desencarnam, eu também. Aí eu vou ver o Tomás do lado de lá, vou ver a Cássia do lado de lá. São as mesmas pessoas fora do corpo. E isso é o que eu acho. E eu estou essas décadas todas mexendo com isso, cada vez mais certo. Consciente disso que eu estou falando aqui para vocês. Mas cada um é cada um. Vocês devem olhar outras opiniões sobre mundo espiritual. Vai filtrando e ver o que te parece de bom senso evolutivo, do bem, da luz, e que faz o ser humano se sentir melhor estudando aquilo. Bom, Tomás, estamos em cima? Gente, vamos aí para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos lá, pessoal, dando sequência aí na segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM, Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Na parte técnica, meu fiel escudeiro Tomás, aqui está hoje a Cássia, da área do ABC, que veio assistir o programa ao vivo. Semana passada estavam aqui duas pessoas, a Vanessa, lá de Belém do Pará, e a Águida, do Rio de Janeiro. Provavelmente na semana que vem vai ter uma outra pessoa, que é convidada do Euri, para vir assistir o programa. E para vir assistir o programa aqui ao vivo, pessoal, é só ligar aqui na rádio, avisar, porque às vezes já tem muita gente vindo, tá? Aí a gente sempre abre a porta para interagir com vocês aqui. Pode assistir o programa ao vivo. E acontece que às vezes eu abro o programa para alguém e depois, quando acaba, a pessoa fica me crivando de pergunta ali no saguão da rádio. E aproveita, Cássia, e fica me alugando. Não, eu normalmente venho, faço o programa ao vivo, vou embora para casa, pego o metrô, porque o meu cachorro está me esperando atrás da porta. Ele está com uma amiga minha, que só vai embora depois, então eu tenho que ir logo depois. Mas para vocês assistirem o programa aqui, fiquem à vontade, é só ligar aqui na rádio antes e avisar, porque às vezes as pessoas, vem muita gente, não cabe aqui no estúdio, mas é legal abrir, dar esse contato para vocês, e trazer naturalidade, humanidade. Aí vocês vão conhecer o Tomás aqui também, que faz o programa vivo, o estúdio da rádio, e ver que é tudo muito normal, natural, porque às vezes quem escuta o programa ou assiste na telinha aí, vê de um jeito. Quando está aqui, vê que é tudo muito natural, muito normal. E como deve ser, né? Seres humanos são seres humanos. Vamos lá. Bom, uma médium, amiga minha, me fez uma pergunta que a resposta que eu dei para ela poderá ser útil para vários de vocês que também são médiums. Ela tem uma clarividência muito boa. Ela desenvolveu a mediunidade dela e, com o tempo, o chakra frontal dela foi ativando e ela começou a ter clarividência, além da própria mediunidade. A clarividência é uma capacidade de ver psiquicamente, sem depender da reflexão da luz pelos olhos, vendo a reflexão da luz. É uma visão mental pelo chakra frontal. É uma capacidade anímica que pode ser desenvolvida dentro do chakra frontal da pessoa, de forma anímica, porém, médiums, pela própria vivência que desenvolveram na mediunidade, acabam tendo uma espécie de expansão dos chakras. Então, alguns médiums têm uma expansão do chakra frontal e também começam a ter clarividência. Agora, tem muitos clarividentes que não são médiums, não desenvolveram a mediunidade. Animicamente só tem a clarividência. Por isso encontramos literatura de clarividência em outras áreas. Por exemplo, tem livro de clarividência na área da teosofia, que é o livro Clarividência, do Charles Webster Leadbeater, publicado no Brasil pela editora Pensamento. Tem um livro do Rodrigo Medeiros, mais moderno, muito bom, também chamado Clarividência, com uma abordagem mais voltada para a área da conscienciologia, mas com uma linguagem um pouco mais fácil para as pessoas entenderem. E são autores que não trabalham, nem o Leadbeater, nem o Rodrigo, trabalham com mediunidade, ou trabalhavam, simplesmente são anímicos. Agora, tem uma pleide de médiuns que também tem clarividência. Então, é claro que para estudar uma faculdade parapsíquica, se a pessoa está dentro do hall da mediunidade, ela vai tender a interpretar aquilo pelo lado mediúnico. Mas se vocês pegarem alguém que está dentro do hall de fenômenos anímicos e não trabalha com a parte mediúnica, a pessoa vai tender a interpretar tudo de forma anímica. E quem está no meio estuda de forma anímica ou mediúnica, sabendo que isso é tudo um conjunto. E há um erro muito grande. O pessoal que trabalha com mediunidade tende a desdenhar o outro que trabalha com a parte anímica, achando que a mediunidade é superior. E o pessoal que trabalha a parte anímica desdenha os médiuns, achando que só o anímico é que interessa. Eu acho isso uma tolice, eu acho que cada um é cada um, e cada um sendo feliz do seu jeito é o que importa, e fazendo bem com aquilo. No meu caso, eu dei sorte de tanto estudar e trabalhar a parte anímica e também a parte mediúnica. Juntei as duas coisas em mim mesmo e ambas me fazem bem, porque senão esse estudo espiritual vai ficar capenga. Pelo lado anímico, rechaça a mediunidade. Pelo lado da mediunidade, rechaça o lado anímico. E eu acho isso um desperdício. Então, ela é médium. A clarividência dela abriu posteriormente, por causa da mediunidade dela, ou seja, não foi anímica, e ela começou a ver muitas coisas. O que, que acontece com ela e que acontece com outros médiuns? Abre uma capacidade e ela começa a ver, mas não sabe interpretar direito o que está vendo, porque não estudou aquilo. Às vezes está estudando só a mediunidade, mas não estudou especificamente a clarividência. Por isso que eu estou dando dica desses dois livros, o Clarividência do Leadbeater e o Clarividência do Rodrigo Medeiros. E tem o livro do Leadbeater também, O Que Há Além da Morte, muito bom, O Lado Oculto das Coisas. Na área espírita, tem livros também tratando do tema, mas dentro da ótica espírita. Tem na Umbanda também, dentro da ótica da Umbanda, cada área tem sua maneira. A pessoa deve procurar dentro da maneira que ela gostar, mas de forma livre, né? O temperamento e o jeito dela. Então, muitos veem coisas e não sabem interpretar. E aí ela me fez a pergunta e depois me disse que levaria para o grupo dela para clarear os outros médios que estão tendo as mesmas visões. Ela me perguntou, por que que no tratamento de desobsessão, ela e outros médiuns do lugar onde ela vai percebem espíritos desencarnados plasmando no corpo espiritual vergões, deformações, feridas, inclusive, que ela vê nesses espíritos, e energias escuras, como se fossem pústulas energéticas escuras, impregnando o corpo extrafísico daquela entidade. Lembrando que o corpo espiritual, dependendo da doutrina ou do lugar onde se fale disso, recebeu muitos nomes diferentes ao longo da história. Corpo espiritual, corpo astral, perispírito, psicossoma, corpo de luz, corpo extrafísico, tanto faz, estamos falando da mesma coisa, só muda a nomenclatura. Então esse psicossoma, ou corpo psíquico, ou corpo astral, ou espiritual, ou perispírito, tanto faz, é dotado de alta plasticidade, como eu já comentei em tantos programas aqui ao longo dos anos, aqui fazendo na rádio. Dotado de alta plasticidade, plasma na aparência tudo que a pessoa pensar e imaginar sobre ela mesma. Então, já contei muitas vezes que na maioria das saídas do corpo, o corpo astral tende a reproduzir a forma do corpo humano por duplicação, mas pode tomar uma forma mais energética, como uma esfera de luz, pode às vezes tomar a forma de uma vida anterior momentaneamente, porque a pessoa está ligada ao plano material, ao corpo humano, e ela tende a pensar como ser humano mesmo fora do corpo. Agora, espíritos desencarnados, quando ainda com baixa lucidez, presos às vezes ao astral inferior, ainda tentando se entender, confusos, é claro que a confusão na mente deles vai causar uma autoestima baixa, vai causar uma complexidade nas formas do corpo astral deles, porque a autoestima está baixa, muitas vezes cai a ficha do mal feito em vida, e aí bate o peso daquilo dentro da pessoa, e ela começa a ficar presa dentro da mente dela, e o corpo astral tende a tomar o formato do estado mental que a pessoa está manifestando naquele momento. E é aí que o corpo astral às vezes pode deformar, aparecendo uma coisa distorcida, porque a mente da pessoa também está assim. Sabe aquele pensamento, pessoal? Eu penso, logo existo, do René Descartes, que isso aí é muito conhecido. Uma entidade que está fragmentada espiritualmente, não consegue coordenar o pensamento, a lucidez está baixa, ela não consegue sequer lembrar o nome dela, ela não fala eu penso logo existo, nem isso ela consegue. Como o corpo astral reflete o estado da mente, a mente está fragmentada, a forma do corpo astral fragmenta e distorce, parecendo que a pessoa está distorcida, deformada. Pode aparecer vergonhas, marcas escuras que a própria mente causa, estigmas negativos causados pela própria mente. E pode aparecer também no corpo espiritual pústulas ou feridas escuras. E aí a minha amiga médium, não entendi. Ela falou, mas esse é o corpo astral, não é o corpo físico, Wagner. Eu entendo a pessoa ter chagas ou pústulas no corpo humano, mas o corpo astral é feito só de energia. Como é que tem a mesma coisa? Eu falei, você precisa estudar mais. Não é só o corpo astral que é feito de energia. O corpo humano também é energia, porque a matéria é energia condensada. O corpo humano também é uma forma de energia. Outrora, em estudos espirituais, todo mundo que mexia com essa área achava que energética era só a parte sutil, mas o corpo humano também é energia. Hoje, nós sabemos disso. Quando ocorre uma saída do corpo, seja temporária ou definitiva, né, o corpo espiritual tende a ser mais sutil do que o corpo humano. Entretanto, como ele é dotado de alta plasticidade, o que a mente pensa tende a plasmar. O corpo espiritual é mais sutil que o corpo humano, mas a mente está pesada. Então a mente vai sujar a expressão do corpo astral, criando uma condição negativa. Por isso, espíritos com vergões, feridas ou deformações. Por que que é importante eu estar trazendo um conteúdo desse aqui para vocês? Para que vários de vocês que são médiums e que trabalham com desobsessão entendam um pouquinho desses espíritos mais densos que são trazidos pelos mentores para receber uma ajuda. Ou para vocês que trabalham com as saídas do corpo, projetores e projetoras. Ao sair e se deparar com uma entidade ferida ou deformada, você às vezes não entende. Eu cheguei a ver, muitas vezes, em trabalho de assistência espiritual, alguém que tinha desencarnado por esfaqueamento e a pessoa do lado de lá plasmava nela as marcas das facadas que tinham sido no corpo. Não era para isso estar plasmado no corpo astral dela, mas ela criou a ideia de que ela foi esfaqueada e de que ela era o corpo, e isso causou essa impressão. Então, quando se trata de uma entidade assim, primeira coisa, passar uma energia regeneradora para ela. E aí o lance do esclarecimento, que às vezes você conversa, ou um mentor conversa e fala, isso aqui é um corpo espiritual, cara. Melhora o teu pensamento, que essas feridas vão sumir, você não está morto. O corpo físico quedou, mas você é uma consciência, já estava viva antes dele e continua viva. Sai dessa, cara, pensa que você é um ser de luz. E aí começa todo um tratamento. Também vi, deixa eu contar uma experiência que eu acho que é o mais fácil para se entender. Eu cresci na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Então, muitos dos meus amigos de infância, é assim, toda uma geração, você vê com o passar do tempo, todo mundo está na mesma escola, no mesmo bairro, passam-se os anos, um ou dois viram médicos, um ou dois viram juiz, um ou dois vira advogado, um ou dois vira policial, um ou dois vira traficante, um ou dois vai para bandidagem, e daí vai, é toda uma geração. E todo mundo crescendo junto, jogando futebol no mesmo bairro. Como eu cresci na Baixada Fluminense, tinham pessoas de todas as áreas, muitos imigrantes do Nordeste estavam ali, inclusive minha mãe, que era baiana, bem morena, meu pai, branco, filho de portugueses, casaram e tiveram a mim e meus dois irmãos, imigrantes, inclusive, da Europa, ainda saídos da Segunda Guerra, que não tinham onde morar, foram para a Baixada Fluminense, gente com menor poder aquisitivo. E eu cresci junto de um monte de pessoas que vieram do Nordeste, outras que vieram da Europa, outros negros ali também, todo mundo no mesmo bolo, jogando bola junto. E eu agradeço a Deus pela experiência de ter crescido ali, porque isso me deu visão universalista e tratando todo mundo igual, sem diferença de pele ou cultura ou valor aquisitivo. E eu continuo assim, graças a Deus, porque eu acho abominável alguém diferenciar o outro pela cor da pele. Eu acho isso absurdo, seja quem for e para quem for. Isso em qualquer nível, né? Eu acho isso abominável, pelo menos a maneira como eu penso. E então, com o passar dos anos, como hoje no Rio de Janeiro tem várias milícias, isso já havia desde a década de 80, quando eu ainda morava no Rio de Janeiro. Já havia isso, não de forma aguda como hoje, mas a violência urbana sempre foi assim, como é em qualquer grande cidade no mundo inteiro. Não pensem que é só Rio, São Paulo, que é assim, não. Los Angeles é um inferno, Nova York também. Eu estive em Londres recentemente, Paris. É que a violência de fora é escondida e aponta o dedo para o Brasil, porque é um país de terceiro mundo e aqui as coisas são mais desorganizadas. Mas a violência é um fenômeno ruim mundial, né? A ignorância nossa como seres humanos, como humanidade, é muito grande. Mas voltando ao tema, alguns dos meus amigos de infância se tornaram policiais, outros se tornaram milicianos e alguns se tornaram justiceiros. Passaram a perseguir traficantes, bandidos e exterminá-los. É, polícia mineira era o termo que tinha na época. E um desses rapazes que cresceu comigo se mudou do bairro. Perdi o contato com ele. Anos depois eu soube que ele estava fazendo segurança de um político de outro estado, que eu não vou citar nomes aqui, não importa isso, sendo que a pessoa que eu estou citando já está bem no plano espiritual, eu acabei ajudando-a com o tempo, e esse rapaz começou a exacerbar, e um dia ele ainda estava encarnado, eu acordei fora do corpo, eu já morava aqui em São Paulo, acordei fora do corpo no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no bairro onde eu cresci. Fora do corpo, na esquina da casa onde eu morava, cresci ali, e eu vi à minha esquerda, na avenida principal, uma energia alaranjada, como se fosse fogo no horizonte, e às vezes que eu vejo isso, eu sei que é coisa de umbral, bem pesada. Aquilo vem se aproximando, e eu comecei na minha mente, porque é claro, o meu corpo está dormindo, não tem como ouvir som que se propaga pelo ar, mas tem como você captar direto fora do corpo pelo sentido do corpo astral, que funcionam como um corpo só, visão, audição, não igual sentidos físicos, gente, tá? Mas uma percepção direta como se fosse um único sentido de ver, de sentir as coisas. Uma barulheira como, e vozes de alguém, de uma turba perseguindo alguém, pega ele, pega ele. Quando se aproximou, era este rapaz fora do corpo, vestido de pijama, pô, ele estava dormindo provavelmente no lugar onde ele estava morando, passou correndo e uma turba de espíritos desencarnados atrás dele para tentar pegá-lo. Alguns desses espíritos eram pessoas ligadas aí à coisa da bandidagem que ele tinha matado, né? E estavam atrás dele querendo vingança e outras entidades. Quando ele passou perto de mim, uma mão me puxou para trás, para que eu não fosse visto nem por ele, nem por aquela turba. Eu só estava ali como observador. E aí, quando ele passou, eu vi claramente plasmado nele um monte de buraco de balas na estrutura, como se fosse a pele dele plasmada do lado de lá. E aí, esse ser espiritual que estava atrás de mim, que me puxou, que foi quem me levou lá para ver isso, falou assim, cada bala que ele plantou no corpo de alguém está plasmado o mesmo furo nele, porque a mente dele, antes de fazer o ato, já tinha em si, e o corpo astral plasma. E isso ele nem sequer está desencarnado, já vai acordar achando que teve um pesadelo. O corpo astral dele está marcado com toda a violência que ele patrocinou ou fez contra outro, está tudo marcado. E eu perguntei a ele, mentalmente, e alguém que não tem autoculpa nenhuma, ele falou assim, está tudo registrado na mente. Não tem essa história de autoculpa, bem ou mal. A mente registra e repercute, causa gera efeito. E aí ele me puxou e falou assim, agora você vai voltar para o corpo para você lembrar dessa experiência e entender melhor essas plasmagens do corpo espiritual. Um segundo depois eu tomei aquela fisgada, é uma fisgada que você toma na base da nuca atrás, que é como se fosse um aviso do cordão de prata que você vai ser puxado em frações de segundo. Você está projetado, dá uma fisgadinha atrás e mais rápido que você possa pensar, vapt, você toma um puxão e cai abruptamente dentro do corpo, independentemente da distância. Isso é algo que vários projetores sentem. O Sylvan Joseph Muldoon, lá naquele clássico que eu sempre cito, Projeção do Corpo Astral, publicado na América do Norte em 1929, e traduzido na década de 60 em diante pela editora Pensamento aqui no Brasil com o título Projeção do Corpo Astral, ele chamou isso de aviso ou chamado do cordão astral. Foi o nome que ele citou. Décadas depois dele, Valdo Vieira chamou de aviso admonitório. E eu estou falando, uma pequena fisgadinha que dá e logo a seguir você é puxado. E não dá para resistir, o puxão do cordão de prata é muito forte, né? E aí você cai dentro da matéria, abre os olhos e lembra completamente da experiência, sem dúvida alguma, não é sonho, não é pesadelo, simplesmente você está lúcido e aí claramente você lembra daquilo. Então estou contando um exemplo de um espírito cheio de feridas, que eram as balas que ele meteu no corpo de alguém, ficou tudo registrado nele mesmo. E quando ele desencarnou, ele ficou muito mal. Ficou péssimo. E aí levou anos para esse cara se recuperar. A família dele, já com alguns elementos desencarnados, tentou ajudá-lo. eu ajudei em algumas coisas, porque ele cresceu junto comigo, eu não tenho que ficar julgando nada, eu atenderia ele, a vítima dele, qualquer um que o plano espiritual fala, vai lá, enche luz, eu não quero saber quem é, vou lá e faço a minha tarefa, igual um médico que tem um paciente na frente, não interessa quem é o paciente, se ele é de esquerda, de direita, de centro, se ele é alto ou baixo, você vai ter que atender, porque você é médico. Então a minha função como curador sensitivo é ir lá encher de luz. Então não fico vendo ou julgando nada. Eu aprendi isso com o tempo, mentores me levam, eu vou onde eles falam, manda a luz, eu mando luz, não quero saber para quem. Minha função é irradiar, não é julgar nada. E hoje, esse rapaz está em franca recuperação, ainda passando os probleminhas dentro dele, eventualmente vai ter que reencarnar, e aí vem problemas, e lá na frente, mas a minha tarefa eu fiz com ele. Eu citei o exemplo desse rapaz que eu conheci, para poder mostrar para vocês como é que a plasmagem do corpo astral, como é que aparecem feridas no corpo espiritual. E aí eu nem cheguei a contar essa experiência para minha amiga médium, mas estou contando aqui para vocês. Agora, um detalhe, em contrapartida, se o corpo sutil plasma vergões e feridas, o oposto também é verdadeiro. Seres espirituais elevados, com pensamentos maiores, pensando ao longo do infinito, já não estão ligados à matéria, não estão ligados aos cinco sentidos do corpo. A consciência começa a expandir e pensar em referências mais altas. Ora, como o corpo astral reflete o que a pessoa está pensando sobre si mesma, e ela deixou o corpo já tem tempo, já não tem mais motivo de ficar ligada na aparência do corpo que ficou para trás, ela já teve outras vidas, ela não tem que ficar ligada nisso. E ela vai e toma um formato, às vezes, de uma esfera de luz ou de um corpo espiritual translúcido, transparente. Você olha, você vê através do espírito, ou às vezes um formato só de energia. Eu já vi entidades que plasmaram a forma de estrela prânica na minha frente, triângulos. Agora, não confundir a forma do psicossoma plasmado com uma forma mental projetada por um espírito em forma de estrela. Por isso que tem que estudar para saber diferenciar o que você está vendo. Então, seres elevados tendem a plasmar formas melhores. Quando eles tendem a aparecer para alguém daqui, eles tomam o formato com o qual eles viveram, que é mais fácil da pessoa aqui percebê-los e deles descerem numa atmosfera muito mais densa, que já não é mais a deles. Então, espíritos avançados não têm que ter formato humanoide. Eles não estão ligados a corpo humanoide já há tempos, mas eles podem tomar o formato humanoide em função de facilitar nossa percepção ou quando eles descem em trabalho de assistência. No astral da Terra, eles têm que tomar uma configuração mais densa para poder resgatar a galera mais densa que está presa por aí. Espero que tá sendo bem claro, gente. Estou com a voz bem anasalada por causa da rinite. Espero que esteja dando para vocês ouvirem bem, compreender bem o que eu estou tentando explicar. E novamente vou avisar, filtra tudo que eu estou falando, não acredita em nada, vê se tem lógica, vê se tem segurança na exposição do tema que eu estou passando. E a segurança que eu tenho, ela não veio de livro, ela veio da experiência prática de muitos anos em cima. Agora, veio também da leitura em cima de vários outros que também têm experiências similares. Então isso dá uma segurança, porque você sabe que essa experiência se repete para tantas outras pessoas. Outro dia, eu estava fazendo uma live, as pessoas estavam me entrevistando na live, o tema era sobre saídas do corpo. E é claro, numa live aparece gente no chat comentando coisas, normal. E aparecem comentários legais e às vezes aparecem comentários nada a ver, né? E aí um cara comentou assim, numa live sobre saída do corpo: só o Wagner e o Saulo Calderon que falam de saída do corpo. Só esses dois caras. Eu acho que eles imaginam tudo, porque ninguém mais fala nisso. Ninguém mais fala nisso. Caramba, a literatura de saída do corpo tem dezenas de autores, tantos outros falando, mas o cara não leu, mas entra no chat para falar besteira. Tem um monte de gente que produz livros, conteúdos na internet, falando de saída do corpo. Tem o Saulo Calderon, excelente. Tem o meu próprio trabalho. Tem de tantos outros aí. Tem vários caras e mulheres boas fazendo trabalhos de esclarecimento muito legal. Cabe a vocês filtrarem, pegar o que é bom, recusar o que é ruim de mim ou de qualquer um, e seu também, e pegar o melhor de cada pessoa e o seu e ir levando. Mas é incrível, gente, como muita gente entra em conteúdo da internet sem base alguma e opina como se fosse uma sumidade no tema, e parece que é você que está falando besteira e não a pessoa. É, internet, assim, o YouTube principalmente, mas utilizando lógica, dá para você ver a segurança de alguém em relação ao tema que ela trabalha, que está dentro do que ela faz, dá para ver claramente quando a pessoa está segura do que ela está falando. Bom, deixa eu riscar aqui esses temas que eu acabei de falar, porque tem um monte de coisas aqui ainda. Outra coisa, muitas pessoas me pedem dica de música especial. Especial no seguinte sentido, eu tenho um acervo de música muito grande. Mais ou menos em 1999, na virada para o ano de 2000, eu tinha três programas aqui na rádio. O Viagem Espiritual, que é esse, e até hoje continua. Tinha o Viagem Progressiva, que eu tocava rock progressivo, tocava Yes, Pink Floyd, Genesis, e tinha o Viagem Musical. E já estava o Tomás fazendo programa comigo naquela época, e no Viagem Musical eu tocava mantras, música New Age, que eu também tenho um acervo muito grande. E aí, nesse acervo, muita gente me pergunta, você tem dicas aí de música, sabe, assim, para meditação? Hoje na internet tem um monte de coisa, sabe, no YouTube tem um monte de coisa, mas coisa de qualidade, música que você escuta e te melhora, faz você pensar em algo maior, não são tantas. Às vezes alguém fala, música New Age, parece música de elevador, não tem conteúdo nenhum, uma coisa chata demais, né? Então, coisas legais assim, tem muita coisa boa. Eu gostaria de indicar quatro músicos e seus trabalhos New Age, visionários, Space Music, maravilhosos, porque o trabalho deles engrandece a humanidade, porque pela música eles passam conteúdos que você pode usar em trabalhos espirituais, meditação, leitura. Eu vou dar a dica e o nome desses quatro músicos maravilhosos. Um deles é o nosso querido Áureo Corrá, o maior músico New Age brasileiro. Gente, o Áureo Corrá tem canal no YouTube. Entra lá, você vai ter usufruir das músicas que ele coloca lá. Ele tem também Instagram, Áureo Corrá. Só clicar no Google, vai abrir um monte de conteúdos dele. O Áureo tem mais de 32 CDs de música New Age maravilhosos. Mergulha no trabalho dele. É música curativa para a humanidade. O outro cara muito bom é o Neurônio, que é uma banda que começou no rock progressivo eletrônico lá na década de 1970 e foi derivando para um som eletrônico mais New Age, viajante. O cara que capitaneia a banda é o Michel Haigen, que é um belga que mora em Barcelona há muitos anos. Eu tenho todos os CDs do Neurônio, tenho todos do Michael Haigen também. Chama-se Neurônio. Procura, gente. Neurônio como banda, tá? Áureo Corrá, Neurônio é o segundo. O terceiro, Constance Denby, que era uma tecladista americana maravilhosa. Space Music, Constance Denby. E aqui no Brasil também, o nosso amigo Marcos Viana, que fez várias trilhas sonoras para novelas da Globo e tem trabalhos desde o rock progressivo com a banda Sagrado Coração da Terra até os trabalhos viajantes instrumentais que ele tem. Ele tem música para reiki. Vou repetir o nome dos quatro. Áureo Corrá, Marcos Viana, são os dois brasileiros, o Marcos com U no final, Marcos Viana, Constance Denby e Neurônio. E se quiser, procura um músico havaiano, talvez, eu acho que ele é americano e mora no Hawaii, chamado Rafael, com PH. O Rafael também, maravilhoso. É claro que tem tantas outras coisas boas aí, mas assim, eu escolhi hoje esses músicos que eu acho, Áureo Corrá, Marcos Viana, Neurônio, Constance Denby, Rafael, 5. Cada um com muitos trabalhos. Escute música de qualidade, também é uma forma, pegando carona aí naquela mulher negra maravilhosa, é um fanal espiritual quando você escuta uma música que faz você elevar sua consciência. Tomás, estamos em cima, né? Pessoal, muito obrigado por vocês estarem assistindo aí pelo YouTube, ouvindo pela rádio. Desculpa aí, pigarro e tosse. Hoje eu estou com uma rinite alérgica muito grande. Obrigado a Cássia, que veio assistir aqui a primeira vez o programa hoje. Obrigado à diretoria da Rádio Mundial, que me dá liberdade de fazer o programa. E obrigado ao alto, ao todo, o grande arquiteto do universo, que me permite estar aqui fazendo esse trabalho. Um abraço.